Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o convidado de Lígia Anjos. Trata-se de Sérgio Kalundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, que nos fala sobre o tema do fim da mediação angolana no conflito no leste da RDC.
Convidado.
A presidência angolana anunciou o fim da mediação no conflito entre a RDC e o Ruanda para se focar nas prioridades da União Africana, apesar dos avanços como a retirada de tropas ruandesas e o compromisso de neutralização das forças democráticas pela libertação do Ruanda. O processo enfrentou entraves, incluindo a ausência do Ruanda na cimeira de dezembro do ano passado e o cancelamento das negociações com o M23. Angola diz ter reforçado o compromisso com a paz junto da União Africana, diz ajudar a definir um novo mediador com apoio da SADEC e da Comunidade da África do Leste, como anunciado hoje em comunicado à imprensa. Vamos falar com Sérgio Kalundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola. Há quem pergunte o que é que leva Angola a pôr fim à mediação no conflito entre RDC e Ruanda.
É claro que ficou evidente o facto de que havia um mal-estar, provavelmente mais do lado, quer do Ruanda, quer do 23, com a mediação angolana, né? Muitas vozes levantaram-se daqueles lados onde estão a neutralidade, né? Que é algo que se requer de um mediadeiro, né? Dá a minha impressão que quer o Ruanda, quer o M23 não estavam muito confortáveis com a mediação de Angola, apesar de, eu acredito que Angola tinha um interesse genuíno em ver aquele conflito resolvido. Né?
Portanto, Angola não era neutra?
Bom, se na visão deles, ou seja, eles alegavam que há uma proximidade muito grande entre Angola e o atual presidente da República do Congo, né? E, portanto, olhavam com desconfiança para o mediador.
Esta retirada de Angola da mediação significa um fracasso diplomático para Angola?
Não, eu penso que o fracasso é para o Congo, né? Ou seja, é um país com imensos recursos e embora aceita-se a diversidade, quer étnico-cultural, mas o facto de não conseguirem de forma criativa, né? Eu acho que o conflito entre diferentes pontos de vista e da forma como se gera um Estado é perfeitamente aceitável. O que não é aceitável é a forma violenta como ele está a se exprimir. Para agora, o máximo é uma contrariedade, mas eu não colocaria a nível do fracasso. É claro que belisca, né? Significaria, eu imagino, Angola podia ter reforçado a sua imagem, né? Como um país que contribui para apaziguar os conflitos na região. O próprio Presidente da República e mesmo a nível interno é muito divulgada a ideia de ter sido nomeado o campeão da paz da região, seguramente quereria fazer jus a este título, né, que ostenta, mas para além disto não vejo mais. Eu penso que o foco deve ser tudo o que for possível para levar a paz naquele território e desde que seja uma paz justa e sustentável, neste momento para mim é o que deveria ser o mais importante. É um provérbio que diz, não importa a cor do gato, né, importante é que ele consiga caçar ratos.
E sobre quem que vai assumir quem vai continuar esta mediação, o envolvimento do Qatar nas negociações entre o RDC e a Ruanda e a reunião entre os presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda, Félix Tshisekedi e Paul Kagame, em Doha, na semana passada, sob mediação do Qatar, representa, a seu ver, uma mudança na influência diplomática africana sobre o conflito?
Claramente que é uma mudança substancial, né? Eu acho que, pelo menos há um ou dois anos atrás, o Qatar seria o ator menos imaginável, né? Eu acho que aqui é uma mudança significativa. É óbvio que também já muitas vozes criticam este velho problema da África, né? E que para resolver os nossos problemas recorre-se a povos e a latitudes muito longe do próprio continente. Mas é que eu digo, o importante é que esperamos que o Qatar tenha poder de influência capaz de lograr que as partes sentam-se à mesma mesa e chegam a um acordo, porque no final de contas o que é importante naquela região e para aqueles povos é alcance da paz.
Disse que há uns anos teria sido inimaginável a posição do Qatar como mediador e como aconteceu a semana passada. Foi uma surpresa para si?
Sim, foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa para muitas pessoas. Repara que o encontro ocorreu no mesmo dia em que estava previsto um encontro entre a delegação do governo da RDC e do M23, né?
Em Luanda,
E,
reunião que não
em Luanda,
aconteceu, não é?
portanto,
Não
que não
foi um
aconteceu.
acaso
E
o timing deste encontro, ou
sim,
foi?
eu acho que não. Eu acredito que não foi um acaso. Provavelmente as lideranças de dois países, quer do Congo, da RDC, quer do Ruanda, sabiam que iam ter esse encontro no Catar, até porque encontros como estes prepara-se com alguma antecedência, né? A pergunta que não se quer calhar é se terá sido o governo angolano informando que, paralelamente a isto, havia essas demais. Não sei, nunca ninguém se pronunciou a respeito, mas seria interessante saber, não?
A escolha de um novo mediador pode afetar a dinâmica do conflito? Há outros países que seriam candidatos para assumir esse papel ou a mediação queniana sai desta feita reforçada?
Eu penso que se o nosso foco for a resolução do conflito, né, eu penso que o protagonismo deve estar entre os contendores e não entre o mediador, né? Eu acho que o mediador é alguém que provavelmente é reconhecido pelas partes suficiente neutralidade para poder fazer com que elas se sentam e façam uma discussão em pé de igualdade. Mas o protagonismo tem de ser claramente dos contendores, e nesse caso o M23, as autoridades da RDC e o governo do Ruanda. São estes que têm que ganhar um acordo de paz. O mediador é apenas um meio de facilitação. Obviamente que os países que assim o fazem, assumem a mediação e se conseguem com êxito, também vêm a sua imagem reforçada, mas o foco não pode ser o medianeiro, o foco tem que ser claramente a população que naquela região padece as agruras de uma guerra altamente injusta, sem qualquer sentido, que é nada mais nada menos que a instrumentalização política de uma guerra, ou uma guerra com propósitos económicos.
E no terreno, o cessar-fogo de Doha não parece estar a surtir efeito, pelo menos até agora.
Sim, eu acredito que sim, vai haver aqui alguma dificuldade para cessar-fogo, porque isto não é uma questão de colocar-se num papel cessar-fogo, né? Tinha que haver, por um lado, a vontade das partes e, segundo, mecanismos suficientemente robustos para poder fiscalizar, monitorar e, por que não, fazer algum enforcement.
Relativamente às organizações regionais como a SADC e a Comunidade da África do Leste, qual é a importância do envolvimento destas organizações na solução do conflito?
Eu penso que esta questão do Congo põe em evidência a fragilidade das nossas organizações continentais, né? E o respeito que os vários países têm para com ela, ou a confiança, né? E eu acredito que não são instituições dispensáveis. Aliás, estes países, quer a SADC, quer as outras, estão muito próximos do furacão do conflito. Acho que a consciência de que, de forma direta ou indireta, essa situação de instabilidade também os afeta. Portanto, a opção não foi por ali, provavelmente porque as partes não reconhecem nessas entidades força suficiente para fazer. Mas eu acredito que elas são indispensáveis. Em algum momento, elas vão ser necessárias para ajudarem ou contribuírem positivamente para o fim do conflito.
Tenho uma última questão. Por que razão as sanções da União Europeia contra 9 pessoas ligadas às recentes ofensivas do M23 no leste do Congo representaram um obstáculo para o processo de paz de Luanda?
Eu não acredito que as sanções tenham representado um grande obstáculo ao processo de paz. As sanções deviam ter sido feitas com o propósito de ajudar a diminuir o conflito, né? Eu sei que pode ter sido esta uma desculpa, porque muitas das vezes, apesar de haver sanções, há um regime de excepcionalidade, porque era importante fazer deslocar as pessoas ou as personalidades que iriam negociar esse processo de paz. Foi feito isto em outras ocasiões, eu acredito que podia ser feito também aqui.
A análise de Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, o nosso convidado desta segunda-feira.
Desporto.
Vamos agora ao desporto de Catarina Falcão.
Na semana passada, Kirsty Coventry foi eleita como décima presidente do Comitê Olímpico Internacional, sendo a primeira mulher e a primeira africana a ocupar este lugar. Para Coventry, que ao longo da sua carreira olímpica como nadadora conquistou 7 medalhas para o Zimbábue, antes da sua chegada ao topo deste órgão emblemático do desporto mundial, outras mulheres já tinham aberto as portas e ela espera agora preparar o caminho para as atletas do futuro, como disse no seu discurso na Grécia após ganhar a eleição. Vamos ouvir Kirsty Coventry numa tradução de Elsa Saraiva.
In terms of the significance of being the first woman,
em termos do significado de ser a primeira mulher e a primeira africana, devo dizer que houve mulheres incríveis antes de mim. Uma delas está aqui comigo hoje e isso tem significado, porque vai levar algum tempo a estabelecer-me mesmo no cargo. Mas mulheres como ela prepararam o caminho para mulheres como eu. E eu quero preparar o caminho para gerações mais novas, principalmente porque sou mãe de duas jovens raparigas.
Para a pugilista moçambicana Alcina dos Santos, que compete na categoria 63-66 kg e voltou a conquistar recentemente o título de campeã de Moçambique, ter Kirsty Coventry à frente do Comitê Olímpico Internacional tem de se traduzir em mais apoio para as mulheres, especialmente nos desportos como o boxe, onde as mulheres ainda são discriminadas.
É gratificante, eu como mulher sinto-me honrada por isso. É, acredito que agora teremos mais aparição e teremos mais apoio, né? Sendo uma mulher, vai olhar mais pelas mulheres.
É necessário o Comitê Olímpico olhar mais para as mulheres, especificamente as mulheres que precisam de mais ajuda, por exemplo, mulheres em países onde não é tão fácil treinar como noutros?
Não tem sido fácil. Uma mulher precisa de mais apoio porque sofre de muita discriminação mesmo.
Que tipo de discriminação, Alcinda?
Ah, praticamente eu falo especificamente do boxe, né? No boxe, a modalidade de boxe tem sofrido discriminação porque dizem que o boxe é só para masculinos. Então, sendo lá uma mulher, acaba sofrendo um pouco de discriminação. Tipo, por que está lá uma mulher em vez de estar no outro sítio a fazer basquete, não sei o quê? Então, nós mostramos para eles que é possível. Estou aqui, eu, hoje. Mulher feminina no boxe, vice-campeã do mundo.
Exatamente, uma mulher vice-campeã do mundo, uma mulher moçambicana vice-campeã do mundo e que ganhou uma medalha há muito pouco tempo.
Uhum.
Como é que foi esse combate?
Foi bom, porque preparámos-nos durante muito tempo para receber o campeonato cá em Moçambique. Então a preparação foi positiva e tivemos aqueles resultados positivos também.
E será que nos próximos Jogos Olímpicos, já que será uma mulher que vai estar à frente, falo dos Jogos Olímpicos de Verão, claro, de 2028 em Los Angeles, será que teremos ainda mais mulheres a competir?
Acredito que sim, uma vez que o boxe já foi liberado para participar para os Jogos Olímpicos, estava em questão se participava ou se não participava, mas já foi liberado para o boxe fazer parte dos Jogos Olímpicos. Acredito que estarão lá muitas mulheres, porque todas queremos estar lá e todas queremos dignificar cada país lá.
Havia então esta grande polémica se o boxe continuava ou não. Para si foi um alívio saber que, se quiser, pode participar em 2028?
Sim, foi um grande alívio, porque parte disto que muitas de nós temos grande apoio do Comitê Olímpico Internacional com as bolsas olímpicas nesse caso. Então, se o boxe não participasse mais nos Jogos Olímpicos, acredito que o apoio internacional do Comitê Olímpico também acho que parava. Com esse aval, para nós foi um alívio, né? Porque isso parte de um apoio para nós.
Como é que esta bolsa muda a vida de uma atleta feminina de boxe, especificamente em Moçambique? Como é que mudou a sua vida a nível de treino, a nível de possibilidade de ir às provas, a nível do ranking internacional?
Mudou positivamente, porque a partir da bolsa já tive várias oportunidades. Eu, quando quisesse participar em um campeonato, tinha que avisar com antecedência ao Comitê Olímpico. E o Comitê Olímpico disponibilizava fundos para apoiar a minha ida para o campeonato. Já não tinha mais dificuldade de pensar como ir, já não tinha mais dificuldade de pensar como me manter até lá. Já não tinha mais dificuldade de pensar se vou ou não. Então, tinha essa possibilidade de pensar antes, agora já com apoio, não. Aliviou muitos problemas.
Depois de 2024 aqui em Paris, sente que há mais apoio por parte do Comitê de Moçambique também ao seu trabalho, mais reconhecimento?
Estamos a caminhar para isso. Estão a apoiar sim na medida do possível, porque nem tudo eles podem. Também têm tido barreiras. Então, eles têm apoiado mesmo com o que podem e estão lá sempre para nós.
E em relação ao reconhecimento, por exemplo, em Moçambique, entre as pessoas quando saem à rua, quando sente que depois da participação aqui em Paris 2024 é mais reconhecida?
É, tenho sido mais reconhecida, assim, nas ruas, na minha zona, porque muitos ainda tinham dúvida se era alcista ou não. Então, depois da aparição dos Jogos Olímpicos, as pessoas começaram a ver na rua. E ela. Então foi já só assim. Na rua sou praticamente invisível. Reconhecem-me com facilidade. Eu acho que é bom.
E apesar de haver esta discriminação no boxe e dizer que é um desporto para homens, a Alice ainda não tem problemas nenhuns em assumir o seu lado feminino e a mostrar-se que pode ser muito agressiva no ringue, mas depois também pode ser uma mulher e ter as características de uma mulher, digamos, normal, que não está ligada só ao boxe. Este é um bom equilíbrio para a Alice ainda. Como é que se encontra este equilíbrio?
É individual, ao mesmo tempo, não, porque cada atleta é um atleta. Então eu sei quais são os meus objetivos e como é que eu devo me comportar dentro e fora do ringue. Então, eu levo isso sempre comigo. No ringue, todos queremos ganhar. Mas fora, todos somos amigos. Então, eu sempre tenho levado a vida assim.
E Alice ainda espera ser um exemplo, tal como esperemos que seja também a Kristen Coverty, para outras meninas que se queiram inspirar e praticar desporto em geral, qualquer desporto?
Acredito que eu já sou um exemplo, sim, porque às vezes as meninas têm me parado na rua perguntando onde é que treinas, queremos treinar contigo. Eu acho que isso já é gratificante para mim e levo isso mesmo como fonte de inspiração. Acredito mesmo que já seja inspiração para muitas meninas. E na academia já temos recebido muitas meninas que querem treinar com ela, sim. Então acredito mesmo que só impactar algumas vidas.
E Alcinda, quais é que são os seus próximos objetivos, ou seja, concretamente na sua carreira, quais é que são as próximas provas?
As próximas provas ainda não temos certeza, mas brevemente iremos fazer um intercâmbio com Botswana e Angola para os próximos meses. E para os próximos campeonatos ainda não tenho vista, ainda não tive a oportunidade de ter aí o calendário. Mas qualquer campeonato que estiver lá, nós iremos participar se estivermos disponíveis, se o país também estiver disponível.
Tudo tendo em vista então Los Angeles em 2028?
Sim, tudo em vista para Los Angeles 2028. Vamos nos preparar para isso, é lá onde queremos chegar. Uma medalha olímpica para Moçambique queremos, né?
Ouvimos Alcinda dos Santos, que prepara já a sua participação nos Jogos Olímpicos 2028. Obrigada por ter acompanhado este Magazine de Esporto. Até sexta-feira.
Carina Branco.
Vamos agora aos títulos que marcaram a atualidade. Em Angola, o presidente angolano João Lourenço anunciou o abandono da mediação do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, depois de fracassadas as negociações diretas com o M23. A 18 de março foi o dia em que, sem dar conhecimento a Luanda, os presidentes da RDC e do Ruanda se reuniram em Doha com o emir do Qatar para discutir o conflito. Agora, Angola diz que vai dedicar-se de forma mais ampla à presidência rotativa da União Africana. Em Moçambique, o presidente Daniel Chapo reuniu-se este domingo com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. De acordo com o comunicado da Presidência da República, o objetivo foi discutir soluções face aos desafios que o país enfrenta. Na sua página Facebook, Venâncio Mondlane também publicou uma fotografia do encontro e escreveu que foi para iniciar um processo mútuo para responder aos apelos e anseios do povo moçambicano. Na Turquia, mais de 1.130 manifestantes foram detidos desde quarta-feira, quando começaram os protestos contra a detenção do principal rival do presidente. O autarca de Istambul, Ekrem İmamoğlu, foi suspenso do cargo e acusado formalmente este domingo, mas foi também este domingo nomeado candidato às próximas eleições presidenciais previstas para 2028. Estes são os maiores maiores protestos na Turquia nos últimos 10 anos. Em França, começou o julgamento do ator Gérard Depardieu por agressões sexuais contra duas mulheres durante as filmagens de uma longa-metragem em 2021. Depardieu é a figura de maior destaque em enfrentar acusações de violência sexual no cinema francês. 20 mulheres tinham apresentado queixa contra ele, mas várias queixas foram arquivadas por questões formais. Na faixa de Gaza, pelo menos 65 pessoas morreram em bombardeamentos israelitas esta segunda-feira. Autoridades sanitárias falam em acima de 700 mortos desde que Israel quebrou o cessar-fogo há uma semana. É o ponto final da nossa emissão. Muito obrigada pela sua companhia. Nós regressamos amanhã.